Fala, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuarmos aqui firmes e fortes, mais uma aula de direito administrativo dentro aqui do nosso tópico que fala de serviços públicos, lei 8987 de 95. Já estamos na reta final, quase fechando aí essa lei. Você achou que era muito pior, né? Tenho certeza que você leu antes e achou que o bagulho era muito mais doido. Não é não, não é não. Como a gente faz uma base em serviços públicos, ao chegarmos aqui na lei, ela flui de maneira muito mais suave. Veja bem, estávamos aí falando no último vídeo acerca da extinção, ou seja, da finalização do contrato de concessão. Falamos ali do advento do termo contratual, falamos um pouquinho da encampação, da caducidade, e agora vamos para a próxima forma, que é a rescisão. Bora lá, bora continuar. Bora continuar aqui então. Agora é a nossa quarta forma de extinção do contrato, que é a rescisão. O que que é a rescisão? A rescisão é a extinção do contrato que é feita quando o poder concedente, o poder concedente é quem foi o responsável por descumprir as cláusulas contratuais. Ou seja, aqui é o poder concedente que é o responsável pela extinção. Ele que está descumprindo. Ele que está descumprindo. Essa rescisão. Quem vai pedir aqui? Quem vai pedir é o concessionário. Mas veja bem, o concessionário, ele não pode chegar ele e falar: "Ah, administração, você parou de fazer sua parte, não vou prestar mais." Negativo. Essa rescisão que a gente está vendo aqui é o concessionário que tem que acionar a via judicial. É o concessionário que vai ter que chegar lá e entrar com uma ação. Inclusive, determina aí a lei que ele somente pode paralisar aqui a prestação dos serviços, só pode paralisar a prestação dos serviços mediante sentença judicial com trânsito em julgado. Ô, professor, mas é uma legislação, fala que quando a administração for inadimplente, pode parar depois de não sei quantos dias. Veja bem, cuidado para não confundir com o seguinte. Aqui a gente está falando da prestação do serviço público. A prestação do serviço público, ela é para a coletividade. Ela é para a coletividade, então não pode parar o serviço público. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Você na prática estão dessa forma, mas para te ajudar a bem a entender. Imagina que tem um transporte coletivo urbano e tem naquele contrato uma tarifa bem baixa, uma tarifa bem baixa, só que aí para que essa tarifa baixa seja viável, o município tem que pagar lá, sei lá, 100 mil por mês para a empresa de ônibus. Já que é uma cidade pequena, tá? Uma cidade pequenininha. Então fala, olha, você faz uma tarifa baixa para a empresa de busão, a concessionária, o município te paga 100 mil por mês para subsidiar de forma que essa tarifa fique baixa. Beleza. E o município não está pagando, não está pagando, não está pagando. O concessionário, ele não pode chegar e aumentar a tarifa do nada. Ele não pode chegar e falar: "Ah, você não vai pagar? Vou tirar o busão da rua." Não, não pode. Isso prejudica a coletividade. Nós temos aqui o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então ele não pode fazer isso. Para ele parar a prestação, tirar o ônibus, parar de prestar, somente mediante decisão judicial transitada em julgado. Beleza? Então quando a gente fala da extinção, daquelas três, qual que é o ponto-chave? Encampação, caducidade e rescisão. Na encampação, quem está errado? Ninguém está errado. É por interesse público, tanto que tem indenização prévia. Na caducidade, é a concessionária que está errado. Na rescisão, é o poder concedente que está errado. Sabendo esses três pontos, metade do caminho você já está andado aí para matar a questão. Beleza? Pode bater o print, vai lá. Pode bater o print. Vamos ver aqui as outras duas formas que faltam, que são bem fáceis, bem tranquilas. Pronto? Pronto, ó. Nós temos aqui a quinta, que é a anulação. Bem de boa. O que que acontece aqui na anulação? Na anulação é quando havia um vício ou alguma forma de ilegalidade, algum vício ou uma ilegalidade no contrato. Pode ser porque o próprio contrato era ilegal, ou talvez havia uma ilegalidade na licitação. Nesse caso, a pergunta é: o concessionário tem direito a ser indenizado? O concessionário tem direito a ser indenizado? De acordo com a legislação, que aqui a gente faz um paralelo até com a lei, com as leis de licitações e tal, ele só teria direito a ser indenizado apenas se ele não deu causa. Se foi o concessionário responsável, ele que ajudou a fraudar o contrato, tal, aí é claro que não. Então, a indenização é apenas se não foi ele que deu causa aqui para esse vício, para essa ilegalidade. Beleza? Beleza. E a sexta forma, que é a falência ou extinção da empresa, a falência ou a extinção da empresa, poderia ser também, a ideia é a mesma, em caso de falecimento, ou também de incapacidade, aí aqui seria uma situação que a gente está falando de uma empresa individual, tipo uma MEI. Pô, ele é a empresa, a pessoa que é a empresa, e morreu. Ou ele está incapaz. Aí é claro, né, que a administração sabe que ele não vai continuar prestando o contrato. São situações óbvias, Beleza? Essa aqui você quase não vai ver em prova. Vai lá, pode bater o print aí. Então, essas formas aqui de extinção são mais tranquilas. O bicho pega e pega legal onde? Encampação, caducidade e rescisão. Escreve o que o tio está falando. Isso aí chove em prova, cai pra caramba. É questão garantida, é questão certeira na sua prova. Beleza? Beleza. Vimos então até aqui regras que valem para concessão. Você deve ter reparado que a Lei 8987 ela vai falando sempre da concessão, Mas e a permissão, professor? Vamos lá, Vou colocar aqui, ó. Já bateu o print? Não bateu, vai que vou trocar de tela, hein? Três segundinhos. Três, dois, um. Tá. Quando a gente fala da permissão de serviços públicos, a permissão, ela segue as mesmas regras que a gente fala ali para concessão, com algumas pequenas diferenças. Primeiro, aqui na permissão existe uma precariedade, e revogabilidade do contrato. A permissão, ela não é uma coisa tão firme, sabe, como a concessão. A concessão, para a administração pública retomar o serviço, ela tem que fazer o quê? A encampação. Pô, encampação é difícil, né, cara? Tem que ter uma lei, tem que ter indenização prévia. Aqui não. Aqui na permissão, quando a administração quiser, ela vai e revoga. Ele é uma coisa mais frágil, o contrato ele é mais frágil. Por isso que a gente fala que ele é precário. O permissionário, ele não tem aquela segurança que o concessionário tem. Porque o concessionário, se a administração chegar e tirar dele, ela vai ter que indenizar ele. Aqui não, ela revoga. Então a permissão é um vínculo precário, é um vínculo mais frágil, porque ela pode ser revogada. Essa é uma diferença muito importante. E quando a gente fala aqui da permissão, para ela, também são aplicadas, para a permissão, também serão aplicadas as disposições da Lei 8987 de 95. Eu não vou ficar colocando aqui de novo aquelas diferenças, porque a gente já fez isso já. A gente fez um quadrinho. Lembra aquele quadrinho que a gente trabalhou? Concessão, permissão, autorização. Serve exatamente da mesma forma. Pega aquele quadrinho lá e corre para o abraço. Aí você filtra bem as diferenças, sacou? Claro que fazendo agora aquela análise vai fluir um pouco melhor, então sempre dá uma boa olhada nele. E para a gente fechar aqui, um último ponto que a lei fala é a seguinte, ó. Uma última observação que a lei coloca. Quando estivermos falando de serviços públicos de radiodifusão, sonora de sons e imagens, cuidado que para esse tipo de serviço aqui não é aplicada essa lei. Não será aplicada a lei 8987 de 95. Aí tem legislação própria. Não é essa lei que rege, ok? Beleza, professor. Então tá bom, bem tranquilo, né? Agora olha só. Vai lá, pode bater o print. Pode bater o dedinho no print aí. Você vai reparar que a lei, ela parece complexa no primeiro momento. Eu vou dizer que esse é um dos pontos mais negligenciados do edital quando está aí na prova da galera. O pessoal já está no fim do edital, já está meio que entregando, meio abrindo mão, já não está dando aquele talento especial. Cara, não pode. Essa lei merece uma atençãozinha, ela não é tão difícil. É só você ter um pouquinho de paciência, pôr a bundinha na cadeira, fazendo leitura com calma e ó, vai resolvendo numa boa. Então, como a gente encerrou aqui, deixa eu fazer uma revisão bem rápida com você. Mas assim, ó, papuf, da lei como toda. Se não bateu o print antes, bate agora, mas já bateu, né, no decorrer da aula. É só uma revisão, pum, pum, bem rápida para você relembrar dos principais pontos. Vamos lá? Então, acelerado. Põe a canetinha na mesa e presta atenção e bora dar uma passada geral sobre a lei aqui. E eu vou te falando o que cai mais e o que cai menos. Vamos lá. Primeira parte, ó, dos conceitos que a gente viu. Super cobrado. É muito importante essa distinção de saber quem é poder concedente. As diferenças de concessão e permissão, a gente trabalhou no quadrinho quando falamos de serviços públicos. A diferença da concessão para a concessão precedida de obra pública é que a concessão precedida de obra pública tem o que antes? Uma obra. Ela vai fazer a construção, a conservação, reforma, ampliação, melhoramento, e ele vai ser remunerado por conta disso através da exploração daquele serviço. A gente viu aqui os conceitos na lei, beleza? Lembrando que a concessão não pode para pessoa física, a concessão é só para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Vimos ali a diferença, tal, como funciona da concessão, que ela é obrigatoriamente na modalidade de concorrência, e hoje com a lei nova de licitações também tem o tal do diálogo competitivo, também é uma forma nova aí de licitar a concessão. Vimos que a concessão e permissão, quem vai fiscalizar é o poder concedente por meio de cooperação dos usuários. Vimos o conceito de serviço adequado, dado, ok? Copiou, colou. Vimos aí o conceito de atualidade também, que a lei coloca, sempre buscando a melhoria e expansão, muito fácil. Continuidade, muito cobrado. Tem que ser feita a prestação contínua, salvo em caso de emergência ou aviso prévio. Por exemplo, de ordem técnica, inadimplemento, não está pagando. Pode suspender? Pode, mas tem que ter o que antes? O aviso prévio. Direitos do usuário, 6 datas opcionais para pagamento. Qualquer pessoa pode obter aí essas certidões relativos ao ato de licitação, concessão, também bem fácil. Vimos aí a parte, então, da lei. Política tarifária, opa, bem legal. Quando a gente fala de concessão e permissão, não tem taxa. O que a gente tem aqui é tarifa. Então, quando a gente fala de concessão, permissão, não é taxa, é tarifa que a gente usa aqui. Ela é fixada pelo preço da proposta vencedora e é assegurado o valor por meio de regras de revisão. Ela tem natureza contratual, é um contrato, não é obrigatório, ela é facultativa. E o edital pode contemplar fontes alternativas de receitas, justamente para ajudar aí na modicidade. Ela não está subordinada à existência de serviço gratuito, a menos que a lei exija, e podem sim ser estabelecidas taxas diferenciadas. O equilíbrio econômico-financeiro. São mecanismos de revisão que tem que ter no contrato para justamente manter esse equilíbrio aí durante a duração. Por exemplo, se tiver a criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos após a proposta tiver um impacto, vai ter revisão da tarifa, tanto para mais quanto para menos. Se por acaso a administração fizer uma alteração unilateral do contrato, ela tem que restabelecer esse equilíbrio. A concessionária tem o dever de divulgar em sítio eletrônico, ou seja, na internet, essa tabela de tarifas e ajustes e revisões dos últimos 5 anos. A licitação. Toda concessão e permissão tem que ter licitação. Não cabe contratação direta. Cuidado que autorização não precisa. É a concessão e permissão. Aqui nós temos os critérios para julgamento. De boa, nada, muito cobrado, depois dá uma papirada com calma. Também tem um dispositivo que fala que se as propostas não forem possíveis ou financeiramente incompatíveis, a administração recusa. Igualdade de condições, preferência para a empresa brasileira. E como regra, não tem caráter de exclusividade, salvo quando houver uma inviabilidade técnica ou econômica. A desclassificação que vai rolar nesses casos, um pouquinho mais aprofundado, mas tem aqui as regras para desclassificar. Aí nós vimos aqui, ó, pulando, esses dispositivos da lei também. Aqui nós temos as cláusulas que devem constar no contrato. Tá vendo? Tudo aquilo que vai constar no contrato, tal, no edital de licitação. O edital pode prever a inversão das fases. Nós vimos que ele inverte as fases da 8666. Como funciona? Primeiro vê quem está em primeiro lugar e depois vê a habilitação dele. Se foi atendido, é vencedor. Se não foi atendido, passa para o segundo lugar. Aqui no artigo 19, nós estudamos as regras para participação ou consórcio de empresas. Nós vimos como funciona. Por exemplo, a empresa não pode estar em dois consórcios na mesma licitação e nem num consórcio sozinha. Ela pode participar de uma única forma. Tem responsabilidade solidária das concessionárias, embora tenha a empresa líder, que é responsável perante o poder concedente, mas a responsabilidade delas é solidária. Vimos as cláusulas essenciais, cláusulas que obrigatoriamente devem constar no contrato. De boa também. Aí, é permitido no contrato mecanismos privados para solucionar conflitos, como, por exemplo, a arbitragem. A responsabilidade da concessionária é tanto por prejuízo causado ao poder concedente, usuário ou terceiro. E lembrando que essa responsabilidade é objetiva, tanto para danos causados para terceiros usuários como não usuários. A fiscalização do órgão também não atenua, não exclui. A concessionária contratar com terceiros, o problema é dela. Isso não tem relação jurídica com o poder concedente. Então, se ela contratar algo relativo a atividades inerentes, acessórias complementares, o problema é dela. Não tem relação com o poder concedente. Subconcessão, pode, mas tem que estar previsto no edital, no contrato, e também tem que ser autorizado pelo poder concedente. Se por acaso ela fizer a transferência da concessão do controle acionário sem autorização do poder concedente, é caducidade. Aí nós vimos aqui os encargos do poder concedente, tudo bem fácil, textinho de lei mata, tudo bem tranquilo. Vimos os encargos, ou seja, responsabilidades da concessionária. Tudo bem tranquilo também. A concessionária, quando fala da desapropriação, ela pode ser decretada pelo poder público, mas pode ser promovida pela concessionária. É ela que vai ficar responsável pela execução e pela indenização. Nesse caso aí, a concessionária então que seria, ficaria responsável e pagaria as indenizações. As contratações feitas pela concessionária, direito privado e regido pela CLT, não tem vínculo com o poder concedente. Intervenção. A gente viu que é para assegurar a adequada prestação dos serviços, ela é formalizada por decreto, sendo que o poder concedente reassume provisoriamente o serviço, justamente para fazer uma prestação adequada e também apurar causas daquele problema que estava rolando. Não é extinção do contrato, é uma medida cautelatória para garantir que o serviço continue sendo prestado. A intervenção tem os prazos, 30 dias para instaurar o procedimento administrativo, 180 dias para a conclusão. O resultado dela, realmente, pode ter sido em execução da concessionária, aí o contrato é extinto e é caducidade. Mas se não teve isso, tem a nulidade da intervenção, ou seja, não tinha fundamento, ela devolve o serviço para a concessionária e tem que indenizar. Aí a gente chegou nessa parte que a gente viu as regrinhas, né, da intervenção, e a parte que a gente trabalhou hoje. A extinção. Os bens reversíveis voltam ao poder concedente, aqueles que não forem amortizados ou depreciados têm que indenizar. Indenização prévia é só na encampação. Lembra que a encampação é aquela por razões de interesse público. Vimos as modalidades, ó, esse resuminho aqui, você já está resolvendo questão pra caramba só com ele, só com ele. Olha só, os três mais importantes, encampação, é por razões de interesse público, caducidade, inexecução da concessionária, rescisão, que é a judicial, é quando a administração está inadimplente. Aí a gente falou um pouquinho de cada uma delas. O advento do termo contratual, tem indenização? Tem, mas não precisa ser prévia. Prévia é só na encampação. A encampação, que é por interesse público. Nesse caso, fica de olho, tem que ter lei autorizando e tem que ter indenização prévia. Essas duas regras chovem em prova. Chovem em prova. Já a caducidade. Cuidado que é diferente de caducidade de ato administrativo. É quando é concessionário que descumpre as cláusulas. Não precisa de lei, vai por um mero decreto. Tem que ter um processo administrativo antes para assegurar ampla defesa para o concessionário. E se for possível, tem que dar um prazo para corrigir. A indenização de bens reversíveis, ela não precisa ser prévia. E dessa indenização serão descontados multas e danos causados. Lembrando que o poder concedente não adquire encargos do poder do concessionário. Aí vimos as hipóteses de caducidade, a banca copia e cola, tá? Vale a pena dar uma olhadinha aqui, beleza? A rescisão. É quando o poder concedente está descumprindo as cláusulas, o concessionário não pode ir ele unilateralmente e rescindir, tem que ter uma ação judicial, e ele só pode paralisar a prestação do serviço com sentença judicial transitada em julgado. Anulação, e a falência, extinção e tal, é muito de boa também, quase não cai, se cair a questão está grátis. Se cair a questão está grátis. E nós temos aqui a permissão. Falamos um pouquinho da permissão. É muito importante ficar de olho aí também nas regrinhas da permissão, porque quando a gente fala da permissão, nós temos aqui as hipóteses que tratam de regras muito parecidas com a concessão. Só que tem algumas diferençazinhas. Essas diferençazinhas não é nada de outro mundo. São diferenças bem simples até. É só você ficar de olho aí. Porque, por exemplo, a gente viu lá. Ah, tem ali a... No caso das diferenças, nós temos aqui, por exemplo, ela tem a precariedade, a revogabilidade do contrato, tudo isso. Então, são coisas bem tranquilas. Beleza até aqui? Beleza até aqui. E assim a gente fecha aqui a parte teórica aqui da concessão, da permissão. Beleza? Bateu todos os prints. Fechou? A gente continua aí no próximo vídeo fazendo algumas questõezinhas para afiar bem esse machado. Show de bola? Show de bola. Próximo vídeo, então, a gente dá sequência e continua aí com as questões. Forte abraço. Até já.